populações indígenas podem ter espalhado castanheiras na Amazônia antes da colonização europeia. Geneticista Marianne Fons Luz conversa sobre fragmentos móveis do genoma. Desenhos de anatomia de Leonardo da Vinci integram história da arte e da ciência. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil, uma parceria da Revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP, apresentado todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde, enquanto durar o horário eleitoral gratuito. Eu sou Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP. Quero lembrar que todo o conteúdo apresentado aqui no programa pode ser acessado no site da revista, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. E lá você também pode ouvir e baixar as edições anteriores de Pesquisa Brasil e ler nosso conteúdo exclusivo. Ao longo da semana, o ouvinte também pode acompanhar notícias curtas sobre o universo da ciência apresentadas pelos editores da revista Pesquisa FAPESP durante os intervalos da programação da USP-FM.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Uma nova tecnologia poderá evitar no futuro grande parte dos acidentes no trânsito. O copiloto inteligente. Sob coordenação do professor Carl Jagnema, o sistema de segurança semiautônomo poderá evitar que um carro bata em postes, outros carros e até em pessoas. Ainda em fase de testes, a tecnologia foi instalada em veículos do Grupo de Mobilidade Robótica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e já apresenta bons resultados. Quando acionado, o copiloto inteligente tem a capacidade de assumir a direção do carro em situações de risco e impedir que o motorista provoque uma colisão. O sistema utiliza uma câmera e um conjunto de lasers para identificar os perigos em volta do automóvel. Em comunicado do MIT, Benjamin Saltzman, gerente de inteligência da empresa Eaton, afirma que o sistema é mais simples e menos custoso que os experimentos de carros totalmente autônomos realizados pelo Google e pela Ford. E para abrir nossa programação musical, Roberto Carlos e a música Parei na Contramão.
Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha não sei. Pisei no freio obedecendo ao coração e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda, o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina desta vez eu sei que vai funcionar.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisa Brasil recebe hoje no estúdio da Rádio USP a bióloga molecular Mariane Fanes-Luz, professora titular do Instituto de Biociências da USP. Mariane é responsável pelo Laboratório de Genômica e Elementos de Transposição, GAT-LBMP, dedicado ao estudo do impacto de elementos de transposição genética, com ênfase em biologia molecular das plantas. Transposição genética diz respeito a trechos do DNA que mudam de lugar no genoma. Em reportagem de Maria Guimarães, na edição de agosto de Pesquisa FAPESP, a geneticista apresenta um importante projeto de pesquisa sobre o mapeamento genético dos genes da cana-de-açúcar. Mariane, bem-vinda aqui ao Pesquisa Brasil. Tudo bem com você?
Tudo bem, Marluce. Bom dia.
Bom dia. Olha, para começar, eu queria que você contasse um pouco ao ouvinte da Rádio USP desde quando você vem se dedicando ao estudo da genética de plantas e quais as principais atividades desenvolvidas em seu laboratório.
Bom, eu venho me dedicando aos estudos de genética de plantas há praticamente 20 anos, desde que eu fiz o meu doutorado. E quando eu retornei ao Brasil, eu ingressei no Departamento de Botânica com a missão de montar a biologia molecular.
Você estava?
Na França, fazendo o meu doutorado, e eu sou formada em biologia pelo Rio de Janeiro, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
UERJ.
Na UERJ, ao lado do Maracanã.
Certo.
E o nosso laboratório, na verdade, ele trabalha basicamente tentando compreender essa associação desses elementos de transposição com a criação da diversidade e, potencialmente, a criação de novas espécies. Os nossos modelos são plantas e bactérias.
Bom, já que você abordou logo de cara esse conceito difícil aí de elementos de transposição,
não.
Vamos tentar então explicar ao ouvinte o que são os elementos de transposição no genoma.
Então, quando a gente pensa no genoma, a gente automaticamente imediatamente pensa na molécula de DNA, certo?
Certo.
Que todo mundo falou de genoma humano e tudo. Então, todo mundo lembra que as características do indivíduo são herdadas através dos pais.
Ok.
E essas características são o que nós chamamos, os biólogos, de genes. Só que o genoma, ele não é constituído só de genes, mas ele é constituído por outros trechos da molécula de DNA que controlam em que momento esse gene vai ser expresso ou não. Se quando é bebê, se quando é grande, se quando está mais velho.
Ser expresso é se apresentar funcionalmente no corpo.
Exatamente. Ele se apresentar e dar uma característica ao indivíduo que a gente reconhece. Uhum. Então, por exemplo, a cor do olho azul, ou de repente a gente tinha um cabelo marrom e vai ficando branco.
Certo.
E essa transição também faz parte da expressão dos genes.
Então, nos seres humanos é fácil até entender essa coisa da hereditariedade, das características genéticas herdadas, etc. Mas como é isso nas plantas?
Basta pensar no pimentão. A gente tem o pimentão verde, o vermelho, o amarelo, o tomate grande, o tomate pequeno. Toda essa diversidade que vem à nossa mesa, ela está embasada na diversidade genética que é resultante da expressão dos genes diferentes nas plantas.
E na planta, por exemplo, já que você citou o pimentão, se eu cruzo um verde com um amarelo, o que é que eu vou obter?
Depende. Porque aí existem outras coisas associadas. Mas o que é interessante é ter claro que a diversidade de alimentos que vem à mesa é resultante de programas de melhoramento e, associado a isso, a seleção de genes e características que nos interessam.
Então, mas eu vou insistir ainda no seguinte. Dentro dessa molécula do DNA, que não tem só genes, tem outras coisas, tem esses benditos elementos de transposição, que também se chamava ou se chama de transposões, é isso?
Isso.
O que esses elementos fazem? Por que eles merecem o apelido de genes saltadores?
porque eles são capazes, no genoma, de mudar de lugar. Então, a gente sabe, quando a gente olha os cromossomos dos diferentes organismos, que nos cromossomos a posição de um gene ela é estabelecida, ela é fixa.
Aproveitando aqui para uma aulinha, qual é a relação entre gene, cromossomo e molécula de DNA?
Na verdade, a relação entre gene, cromossomo e molécula de DNA é que gene e cromossomo são a molécula de DNA, sendo que genes são trechos que vão dar uma característica, organizado em cromossomos, que são pedaços de DNA que estão dentro de uma célula. E quando a gente fala genoma, a gente está pensando no conjunto dos genes que estão dentro dos cromossomos, que o conjunto de todos os cromossomos formam o genoma e a grande molécula de DNA daquela espécie.
Marie, já que você explicou assim com tanta clareza essa história aí de gene, cromossomo e DNA, acho que agora eu posso lhe perguntar, e o que a cana e o genoma da cana tem a ver com as suas pesquisas?
Bom, porque todos os organismos que têm células têm genes, genoma e DNA. E os elementos de transposição estão dentro desse universo também do DNA. Então, a nossa proposta é tentar compreender no genoma da cana a organização dos genes e a associação dos elementos de transposição na criação de diversidade, de variabilidade no conjunto das variedades de cana-de-açúcar. Uma coisa que é importante é que os genes constituem a menor parte de um genoma.
Certo.
A maior parte de um genoma é aquilo que a gente chama de DNA não codificante e que dentro deles estão os elementos de transposição.
Que já teve quem chamasse o DNA lixo ou lixo do DNA.
Exatamente. Durante muito tempo eles foram considerados, não só eles como outras partes, como DNA lixo. E hoje se reconhece que parte da especialização, por exemplo, de um tecido pode ser dada por essa parte que a gente chamava de lixo. Então, isso está muito bem estabelecido, inclusive para a diferenciação neuronal.
Então, a cana, ela foi objeto de um primeiro estudo genômico aqui em São Paulo, lá em 1998, por aí, que eram aquele... O que se buscava não era o genoma completo da cana-de-açúcar. Eram algumas sequências especiais, os chamados ESTs da cana-de-açúcar. E, realmente, esse projeto foi bem sucedido e imagino que ele abriu caminho para um monte de outros estudos. Nesse momento agora, quando vocês, o seu laboratório, quer estabelecer e chegar a novas variedades da planta, o que está no alvo disso é o aumento da produção de etanol e de açúcar? E como é o caminho entre esse estudo tão de biologia molecular básica, como é o estudo dos transposões, até esse horizonte do etanol, da maior de espécies de cana, de variedades mais produtivas, com mais açúcar, etc.?
Nossa, essa pergunta é longa. Então vamos lá. A partir dos dados que foram produzidos no SUSEST, então, que foi iniciado em final da década de 90, foi possível identificar os genes que eram expressos no genoma da cana. Então, lembra da nossa história? Genes, cromossomos. Então, os genes expressos. A proposta agora é uma proposta que não é feita só ao nosso laboratório, existem grupos espalhados no estado de São Paulo, dentro do programa BioEN, que conjuntamente pretendem contribuir no conhecimento do genoma da cana. Então, genes e o resto do genoma. E nesse resto do genoma é que entra o nosso grupo estudando os elementos de transposição. A proposta é compreender genes e regiões regulatórias e outras partes que hoje a gente ainda não conhece a função, como que isso pode ser usado em programas de melhoramento para aumentar a produtividade de cana no campo, em condições que a gente já cresce e em condições adversas, por exemplo, como falta de água em condições de seca. Então, existem vários grupos aqui na cidade de São Paulo, na própria Universidade de São Paulo, como na Unicamp, como no IQ, né, o grupo da professora Glaucia. Então, existem várias pessoas que estão participando, Michel, enfim.
Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos logo mais com a geneticista Mariane Fães Luz para conversar sobre fragmentos móveis do genoma da cana-de-açúcar. A mais recente descoberta realizada no laboratório de Mariane é destaque na edição de agosto de pesquisa FAPESP, em reportagem de Maria Guimarães. Mariane, você gostaria de pedir uma música antes de seguirmos para o nosso intervalo? Qual delas?
Gostaria de pedir, então, Bandoleiro, cantada por Ney Matogrosso.
De outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Se falasses magia, sonho e fantasia, e se falasses encanto, quebranto e condão, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias. De outras matas, eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Magia, sonho e fantasia. E se falasses encanto, quebranto e condão? Feitiço, transe, viagem, alucinação.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais notícias da ciência e da tecnologia divulgadas na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP. E a nossa pergunta da semana é sobre Leonardo da Vinci, pintor do Renascimento italiano que deu uma enorme contribuição ao universo da ciência. As obras de Leonardo da Vinci com indiscutível valor artístico, também revelam ideias inovadoras no campo da engenharia, da cartografia e da anatomia. A nossa pergunta é: os desenhos de Da Vinci teriam inspirado o desenvolvimento de qual destas invenções? A. Guarda-chuva. B. Helicóptero. C. Compasso. Isso nós vamos descobrir logo mais. O pintor da Mona Lisa também tem um importante papel na história da filosofia natural. Entre os anos de 1490 e 1513, ele dissecou mais de 30 corpos e registrou com precisão tudo o que encontrou. O curioso dessa história é que o artista recebia mais corpos para dissecar do que os estudiosos da anatomia, os médicos do Renascimento. O historiador da Unifesp, Eduardo Kickhoffel, explica como Leonardo da Vinci pode ser considerado o inventor da ilustração anatômica.
Bom, antes de Leonardo havia pouquíssimos desenhos anatômicos, eram praticamente inexistentes. Existem algumas poucas imagens em manuscritos medievais, mas são desenhos mais ou menos esquemáticos que não representam naturalisticamente o corpo humano. Os primeiros desenhos, digamos, naturalistas são dele de fato e são datados mais ou menos 1475-87. A partir dele começou a desenhar anatomia de modo que não se fazia até então, e desenhou até basicamente 1515. Então, esse mais ou menos é o arco dos desenhos dele, que são de fato inovadores, novos na época. Podemos até dizer, exagerando um pouquinho o termo, que Leonardo inventou a ilustração científica, em especial a ilustração anatômica.
Embora Leonardo tenha sido pioneiro nesse tipo de ilustração, sua obra só foi publicada muitos anos mais tarde.
Leonardo não chegou a terminar o livro de anatomia que ele havia planejado. Ele planejou em diversos momentos fazer uma espécie de atlas de anatomia, mas não chegou a completar por N motivos. Seja porque ele era um sujeito muito ocupado com outras atividades, era um artífice de corte, que tinha obrigações como fazer canais, perfis força, decorar festas, etc. E talvez tenha por causa de uma certa inquietude de começar coisas e não terminá-las. O fato é que não terminou, deixou-nos mais ou menos uns 200 folhas de anatomia, e ele morreu e ele deixou como herança os manuscritos de um aluno chamado Francisco Melzi. E o Melzi guardou os manuscritos, que depois viraram mais ou menos relíquias de colecionadores ao longo dos séculos. E só foram, de fato, publicados no fim do século XIX e começo do século XX.
Eduardo Kickhoffel, autor do projeto que prevê uma edição comentada dos desenhos de anatomia de Leonardo da Vinci, conta como ciência e arte coexistiam em paz no universo do pintor.
Arte e ciência, na época de Leonardo, eram diferentes da nossa arte e da nossa ciência. Especialmente a palavra arte, na época, significava um tipo de conhecimento que se tinha para fazer alguma coisa. Não era, digamos, uma obra. A palavra referia-se a conhecimento que o Leonardo tinha, por exemplo, para fazer uma pintura. E ciência era, digamos, o conhecimento que se tinha para demonstrar alguma coisa. Então havia lá uma mistura de arte e ciência nesse sentido, mas não como nós hoje imaginamos, no sentido de uma ciência ser feita com beleza. Por exemplo, se você vê os fósseis de anatomia, claro que eles são bonitos, não são? A questão de arte e ciência é um pouquinho diferente dessa questão, é misturar, digamos, um tipo de conhecimento para produzir e para demonstrar ao mesmo tempo, que é uma inovação na época também. Então, arte e ciência existem lá nesse registro, mais ou menos, sim, simplificando muito a questão. E é claro que para nós hoje, aqui no século XXI, nós vemos arte e ciência lá de nosso modo. De fato, ele fez ciência lá de uma forma muito bela. Aqui nos histórias são belas, enfim, né? Para quem já viu ao vivo, são maravilhosos. Uma reprodução jamais reproduz, digamos, a beleza que é um fólio de anatomia. Eu vi em Bolonha essa exposição, puxa, fiquei comovido. Não esperava que era algo tão intenso ao vivo. A textura do papel, as linhas, enfim, né?
Para saber mais sobre o projeto de pesquisa do professor Eduardo Kickhoffel sobre o Tratado de Anatomia de Leonardo da Vinci, sugiro que vocês leiam a reportagem de Carlos Hague na revista Pesquisa FAPESP de agosto. Pode ser também em nosso site www.revistapesquisa.fapesp.br. E lá você poderá ver alguns dos mais fascinantes desenhos de anatomia feitos pelo pintor italiano. E agora, respondendo a nossa pergunta da semana sobre as invenções inspiradas por Leonardo da Vinci, o certo é o helicóptero. Em seu projeto Hélice Voadora, da Vinci imaginou uma máquina de madeira capaz de voar a partir da movimentação de uma asa espiral.
Entrevista.
Pesquisa Brasil recebe hoje no estúdio da Rádio USP a bióloga molecular Mariane Fanz-Luz, professora titular do Instituto de Biociências da USP. Mariane é responsável pelo Laboratório de Genômica e Elementos de Transposição, GAT-LBMP, dedicado ao estudo do impacto de elementos de transposição genética, com ênfase em biologia molecular das plantas. Marie, você acha possível tentar explicar um pouco mais para o nosso ouvinte, portanto, somente por palavras, sem quadro negro, sem computador, sem PowerPoint, sem nada disso, como que esse padrão de movimento dos genes saltadores se dá? Existe uma mudança, existe um padrão, não existe padrão? A gente já sabe que movimenta. Mas movimenta como? Determinado por quê? Como é que é isso?
Então, esses elementos de transposição, eles podem mudar de lugar ou podem ficar para sempre no mesmo lugar. Quando eles mudam de lugar e podem ficar perto de um gene ou dentro do gene. E essa entrada dentro do gene, em geral, interrompe a expressão, então interrompe... Desativa o gene. E quando ele está inserido perto, ou seja, de um lado ou do outro do gene, ele pode afetar a expressão desse gene, a intensidade com a qual ele vai se expressar. Então, ele pode ficar mais vermelho ou mais clarinho, tá? Agora, Essa movimentação dos elementos, ela não acontece o tempo todo, senão a gente ia desorganizar tudo, imagina, tudo mexendo ao mesmo tempo. Não, ele acontece em alguns momentos, e é exatamente o que nós queremos compreender, quando eles podem mudar de lugar. Outra coisa que é importante...
Vamos tentar fazer uma analogia com, de novo, com... Imagine uma pessoa que tenha uma... O que é mais fácil, falar de uma doença ou de uma característica física?
Acho que é mais fácil falar na forma de um tomate.
Então vamos lá.
Se a gente pensa num tomate que é redondo.
Certo.
E a forma do redondo é dada por um determinado gene.
Ok.
E aí a gente tem, por exemplo, um elemento de transposição que se insere perto do gene que dá a forma redondo. E aí, o que que acontece? Se aquele gene que dá a forma redondo parar de expressar, ele vai deixar de ser redondo.
O tomate vai ficar mais comprido.
Por exemplo. Agora, se ele se inserir de modo que ele vai aumentar a expressão, ele pode ficar um redondo grande. Então, um tomate grande. Outro exemplo que é muito fácil da gente ter é o milho, que foi o trabalho, na verdade, de origem pela Barbara McClintock, que ganhou o prêmio Nobel porque descobriu esses elementos.
Ah, tá certo. Isso mesmo. Isso foi em que ano?
Foi a definição dos elementos foi na década de 40, 1940.
E aí
o prêmio Nobel foi em 1983.
Então, e esse prêmio Nobel foi de fisiologia?
Foi de medicina.
Sim, que é o mesmo, né? Fisiologia e medicina. Ela ganhou de medicina.
E aí, o que foi legal é que tem o milho? Se a gente olhar o milho no Peru, ele tem o grão escuro.
Certo.
O nosso grão é claro. A
diferença... Amarelo claro nosso e um laranja amarronzado deles.
Exatamente. Essa diferença é dada pela coloração. E essa coloração é dada porque lá o gene é expresso e aqui não é. Parte do que não é, é porque tem um elemento de transposição inserido naquele gene. Ainda bem, porque a gente prefere o nosso milho.
Eu queria lhe fazer uma pergunta agora mais geral, saindo desse foco onde a gente está adentrando aí para um campo mais geral, que é o seguinte, quando você veio da França, do seu doutorado para cá, há 20 anos, você já estava dedicada a essa genética de plantas mesmo. Mas Em 98, mais do que planta, você se engajou no projeto da Xylella fastidiosa. Estamos falando de uma bactéria. Tudo bem que tinha a ver com as plantas lá, a citricultura, laranja, praga do amarelinho, toda essa história do sequenciamento genético pioneiro da Xylella fastidiosa. Mas naquele momento, você abandonou o seu campo principal para se engajar num projeto que era importante cientificamente para o Brasil. E por que que você fez isso?
Na verdade, eu não abandonei. Eu diminuí a intensidade do trabalho para abraçar com maior volume de dedicação o trabalho com a Xylella fastidiosa. Na verdade, era um trabalho em grupo. Era um trabalho em que a gente estava tentando trazer para o Brasil uma nova maneira de exercitar a produção de conhecimento científico e tínhamos um desafio, que era abrir a área de genômica no país, que hoje a gente vê que está atravessando todas as áreas dentro da área biológica, da parte de agronomia para a saúde. Então, isso é absolutamente claro, a importância de ter trazido a genômica para cá.
E de ter formado toda essa competência.
Exatamente.
Em seu caso particular, concluído o sequenciamento com sucesso, né, da Xylella fastidiosa, você ficou em que campo de pesquisa? Com que elementos, com que campo você foi trabalhar?
Então, eu do trabalho com a Xylella, eu continuei com Xantomonas e eu tive um bom envolvimento na compreensão justamente da diferenciação. Tem um lado, só voltando um pouquinho.
Mas lembra o ouvinte que Xantomonas é uma outra bactéria que, aliás, também ataca laranjais, cítricos em geral.
Então, a partir do trabalho com a Xylella, eu também me envolvi com o sequenciamento do genoma da Xantomonas, que é uma prima-irmã bactéria da Xylella. E o que foi muito interessante é que Xantomonas, ela também infecta laranjeiras, mas ela infecta muitas outras plantas, entre elas o arroz, entre elas o brócolis, que algumas pessoas vão gostar até que infecte, a couve, né, tomate. Mas o que é interessante é que, enquanto Xylella não tinha quase transposon, Xantomonas é forrada de transposons. E existem muitos genes associados a esses transposons. Então, de novo, aquela minha formação de compreensão desses elementos que mudam de lugar apareceram inesperadamente no genoma da Xantomonas. E eu tenho uma linha de pesquisa no grupo que estuda essa contribuição dos elementos de transposição em bactérias. E esse trabalho é um trabalho feito em colaboração com pesquisadores aqui do Brasil e no exterior, especificamente Estados Unidos e Europa.
Naquele momento, transitando ali da Xylella para Xantomonas e tal, você estava como professora assistente?
Eu era professora assistente, aí eu fiz o concurso de associado no iniciozinho de 2002 e depois eu fiz o concurso de titular.
Você é titular há quanto tempo?
Há 5 anos.
Você é jovem para ser titular há 5 anos. Você é uma professora e uma pesquisadora que fez uma carreira bastante rápida na USP. Não é?
Eu fiz uma carreira e eu devo agradecer a contribuição de todas as pessoas, porque a gente não faz uma carreira sozinho. Então, acho que eu cresci muito dando aula, cresci muito interagindo com todos.
Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo mais com Mariane Fães Luz para conversar sobre outras pesquisas desenvolvidas por ela. E se você quiser saber mais sobre a movimentação de fragmentos genéticos da cana-de-açúcar, pode ler a reportagem de Maria Guimarães na edição de agosto de Pesquisa FAPESP. Em nosso site, revistapesquisa.fapesp.br, esse acesso é muito fácil. Mariane, que música você gostaria de ouvir agora e de levar os nossos ouvintes a ouvirem junto?
Que tal Nuvem Cigana, Clube da Esquina?
Ah, legal. Você está aí de Milton Nascimento.
Poeira ventania. Se você soltar um pé na estrada, ó poeira, eu danço com você o que você dançar. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, só serei ouro e prata, sai bem comigo, só semente, madrugada, eu vivo em qualquer parte de seu coração. Se você deixar o coração bater sem medo, meu nome é nuvem, pó poeira, movimento. O meu nome é nuvem, ventania, flor de vento. Eu danço com você o que você dança. Se você deixar o coração bater sem medo,
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil está de volta com notícias de várias áreas do conhecimento divulgadas na revista Pesquisa FAPESP. Seguimos rumo à Amazônia para falar sobre a castanha do Pará. A distribuição das castanheiras na Amazônia tem intrigado pesquisadores de diversas regiões do Brasil. Como muitos devem saber, o fruto da castanha do Pará é muito difícil de abrir. E, para muitos cientistas, a forma marcante com que as castanheiras se espalharam na Amazônia não poderia ter acontecido apenas devido à ação de aves e roedores. Duas pesquisas recentes sugerem que grande parte das árvores da castanha do Pará teria sido cultivada e mantida por populações indígenas antes da ocupação europeia. A primeira pesquisa, desenvolvida por Ricardo Scholes, da Universidade Federal do Pará, e Rogério Gribel, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, relaciona dados de distribuição geográfica da castanheira com a presença de sítios arqueológicos e de indícios de agricultura atribuídos a povos indígenas. E os pesquisadores Glenn Shepard Jr., do Museu Paraense Emílio Guelde, Henri Ramírez, da Universidade Federal de Rondônia, levantaram as evidências da presença humana nessa difusão das castanheiras na Amazônia. Nesses estudos, eles foram desde análises genéticas das populações de plantas até o levantamento das línguas faladas pelos indígenas e de como aparece a castanha nesses idiomas. Dessa forma, eles poderiam identificar a importância histórica da castanheira nas línguas indígenas. Para saber mais sobre este enigma da dispersão das castanheiras na Amazônia, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP ou no site www.revistapesquisa.fapesp.br. A música que estamos ouvindo ao fundo é O Cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque, em versão instrumental do grupo Wakti.
Entrevista.
Pesquisa Brasil recebe hoje no estúdio da Rádio USP a bióloga molecular Mariane Fanz-Luz. Professora titular do Instituto de Biociências da USP, Mariane é responsável pelo laboratório GAT-LBMP, dedicado ao estudo do impacto de elementos de transposição genética, com ênfase em biologia molecular em plantas. Mariane, eu fiquei no bloco anterior pensando aqui nos milhos da Bárbara McClintock e fiquei pensando o seguinte: o que tem a ver os milhos da Bárbara com as ervilhas do Mendel? Tem algum parentesco possível? Os dois casos levam para algum campo comum, em algum caso, em alguma situação?
Eu acho que o que tem de fundamental de associação é que, sem o trabalho do Mendel, McClintock não teria trabalhado, porque ele estabeleceu as bases da genética. Agora, tem uma outra relação, que é uma relação muito bacana, que é o seguinte: todo mundo estudou na escola que a gente tem a ervilha lisa e a ervilha rugosa.
Certo.
A ervilha rugosa, na verdade, é um fenótipo recessivo, certo?
Certo, que nem os olhos agora, azuis.
Exato. Só que aí, o que que acontece? Essa ervilha rugosa tem um elemento de transposição inserida dentro do gene que dá justamente a característica da ervilha redonda. Então, sem saber, e ainda bem, o Mendel montou muito bem o experimento dele e o elemento de transposição ficou quietinho dentro do gene, não mudou de lugar. Porque se tivesse mudado, o Mendel não tinha conseguido estabelecer as regras da...
Nossa, seria um prejuízo para o desenvolvimento normal, esse que a gente olha assim, de lá para cá, da genética, das bases da genética.
Exatamente. E a outra curiosidade que tem é que, de um modo geral, na ciência ou na genética, a gente associa a inativação de um gene com uma característica negativa. Uhum. Então, a McClintock teve muito trabalho na vida profissional dela de mostrar que a mudança de lugar não necessariamente trazia uma característica negativa para o indivíduo. É óbvio que quando essa associação está com uma doença, é uma característica negativa. Mas talvez boa parte das diferenças que nós temos entre nós, seres humanos, ou entre os tomates, ou entre as canas de açúcar, sejam dadas por essas sequências que mudam de lugar e que tornam um olhar mais brilhante, uma unha mais comprida ou uma planta mais adaptada ao ambiente.
Enfim, esta beleza da diversidade. Exato. Da natureza.
E que a gente não sabe explicar só pelo conjunto de genes.
Maravilha. Mas já que você falou em cana-de-açúcar de novo, voltamos a ela. Eu queria saber de você o seguinte: em que medida os estudos sobre genes da cana-de-açúcar até agora contribuíram para o aumento da produção de etanol no Brasil?
Produção de etanol, eu diria que diretamente ainda não. O que nós temos, na verdade, é a compreensão de quais são os genes que estão expressos em cana para aumentar a produção de açúcar. E essa produção de açúcar, sacarose, resulta num aumento de produção de açúcar ou de etanol. Vai depender do processamento. A outra coisa que nós também já compreendemos e dos estudos feitos a partir do sequenciamento anterior é que nós temos um catálogo de genes que são importantes para aumento de fibra, para aumento de açúcar, para adaptação ao ambiente. Isso ainda é um catálogo. Um esforço grande também dentro do programa BioEN é transformar esse catálogo numa realidade de melhoramento.
A gente ainda não tinha falado em programa BioEN. Eu vou aproveitar, já que você é uma pesquisadora ligada também ao programa BioEN, coordenadora adjunta também na diretoria científica da FAPESP, pedir para você falar um pouquinho sobre o programa BioEN e o que o seu projeto tem a ver com o programa.
Então, o programa BioEN ele é organizado em 5 divisões. A gente tem uma divisão de biomassa e o projeto que a gente está desenvolvendo em colaboração com vários outros grupos, está dentro da divisão de biomassa, onde o foco é contribuir para o melhoramento e desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar para a produção de bioenergia. Essa produção de bioenergia pode ser pela produção de açúcar, então, de sacarose e etanol, ou a partir de fibras, que seria, então, o etanol de segunda geração.
Ah, exatamente. Eu já tinha notado aqui essa expressão, o que tudo isso tem a ver com o etanol de segunda geração, que é uma busca generalizada.
Então, etanol de segunda geração seria a gente ser capaz de usar. Se a gente olhar a cana-de-açúcar, a gente pode pensar que a cana-de-açúcar, do ponto de vista de potencial para a bioenergia, ela poderia ser dividida em 3 partes. Um terço que é direto para etanol a partir de açúcar. Um terço que é, na verdade, uma parte que nós não vamos usar, em que então são todos os lixos, entre aspas, do que seria cana-de-açúcar, os rejeitos. Palha, vinhaça, etc. E a gente tem a fibra. E a fibra, na verdade, é a celulose que, se for degradada, que, na verdade, a celulose é como se fossem vários bloquinhos de sacarose. Então, é como se a gente pudesse, na verdade, não é de sacarose, desculpa, de açúcares, que a gente pudesse quebrar essa celulose em pedacinhos para gerar açúcar que vai entrar, então,
Que, na verdade, continua como um desafio. O que se busca também são processos para quebrar essa fibra e obter, assim, mais e mais açúcares.
Exatamente. Então, uma parte do BioEN, que não é a divisão de biomassa, é a divisão de processos, é justamente para identificar processos de quebrar essa fibra e torná-la, então, passível de entrar no processo de produção de etanol.
Em que medida os seus elementos de transposição podem auxiliar numa caracterização e num trabalho posterior também da fibra, não apenas dos açúcares que se obtém primariamente?
Porque a nossa abordagem é uma abordagem ampla. Nós não estamos necessariamente focando só em açúcar. A gente está tentando contribuir na caracterização do genoma de cana. Então, tanto faz se é uma cana que produz açúcar ou não. O que tem com os elementos de transposição é a possibilidade de identificar um código de elementos de transposição associado à produção de açúcar ou associado à produção de celulose. E por isso pode ser uma contribuição no melhoramento.
Quando você falou do catálogo que o BioEN tem,
sim,
é um catálogo exatamente de quê? Disposto como? Onde ele está disponível?
Então, é o catálogo dos genes de cana-de-açúcar. Então, esse catálogo foi produzido anteriormente no programa SUCEST.
Na época dos ESTs,
isso,
lá do começo do...
Final de 90, início de 2000.
Certo.
Esse catálogo de genes, ele foi usado por vários pesquisadores para compreender em que momento esses genes eram expressos. Então, você usa uma metodologia, e vários dos trabalhos foram desenvolvidos no laboratório da professora Glaucia Souza, do Instituto de Química, e houve um catálogo, houve um estudo desses genes, e nesse catálogo a gente tem o gene tal, ele é expresso na raiz, quando a planta tem 9 dias, quando a planta tem 2 meses. E é esse catálogo que serve de base para a gente poder transformar em marcadores para melhoramento.
Ele é realmente uma espécie de guia telefônico.
Exato.
Lista telefônica. Tá certo. Nós conversamos aqui com a bióloga molecular Mariane Fães Luz, professora titular do Instituto de Biociências da USP. E lembrando que Mariane é responsável pelo Laboratório de Genômica e Elementos de Transposição, o GAT-LBMP. Mariane, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no programa e convidá-la a escolher mais uma música para encerrar a nossa programação.
Obrigada, Mariluz, por me receber aqui. Eu gostaria de sugerir A Vida do Viajante, de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha.
Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão. Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
Lula,
diga.
Olha o trem chegando na estação.
Tá
cheio, gente.
E o trem tá cheinho, meu filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem pressa.
Tá com saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró de Matias. Deixa aí.
Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho.
Hein?
De pai pra filho, desde 1912.
Ih, deixa que eu levo pra frente.
Essa que é a história.
E assim, ao som de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha cantando A Vida do Viajante, encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil. Lembro que todo o conteúdo abordado neste programa pode ser lido com detalhes no site www.revistapesquisa.fapesp.br. Para entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. Para este e-mail, você também pode enviar uma pergunta a um cientista e, se ela for respondida no ar, você ganha uma assinatura anual da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Marilúcia Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa Brasil tem produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi e trabalhos técnicos de Beto Alves, o BA. Até a próxima sexta-feira, à 1h30 da tarde.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.